Meus amados, livro de Números, capítulo número 23, versículo número 18, diz assim: Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Vamos buscar o Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te buscamos agora para, Senhor, clamar pelo teu poder sobrenatural, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, Senhor, e eu te peço, usa-me, Senhor, agora, na beleza da tua santidade, para falar do teu poder aqui, Senhor da glória, Pai. Que a minha mente seja tocada pelo teu Espírito agora, poderoso Mestre. Que nós, Senhor da glória, que nós possamos ser edificados agora, Senhor, por ti, Senhor, segundo o teu poder, Senhor, porque a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. Que assim seja, meu Senhor, neste lugar agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que seja exaltado e glorificado o nome de Deus agora, para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Ia pedir, Vitor, abaixa um pouquinho o meu microfone, está muito alto. Irmãos, esta passagem bíblica, talvez um capítulo antes, um capítulo depois, esse capítulo, é uma das passagens assim, que nós, como servos de Deus, deveríamos ter no nosso coração, lembrar dela em todos os momentos que nós necessitamos lutar. E eu queria dizer para você que nós necessitamos lutar todos os dias. Eu queria dizer para você que não existe vida em Cristo sem luta constante, sem que nós tenhamos que exercer o poder de Deus na nossa vida, todos os dias, a todos os momentos, porque Satanás, na sua astúcia, ele corrompe as coisas que são de Deus. Satanás, na sua astúcia, ele engana o povo de Deus, cerceando o conhecimento e o discernimento, e faz com que o povo de Deus seja uma presa fácil para ele. Porque as pessoas, na verdade, não conhecem o poder de Deus, não acreditam nas promessas de Deus para suas vidas, não vivem uma vida como Deus deseja que vivam, em santidade, em santificação, portanto, vivem uma vida à mercê do diabo. Os lares hoje estão sendo destruídos, simplesmente porque falta sabedoria de Deus para que as pessoas que habitam nos lares, nas suas famílias, possam agir segundo aquilo que Deus nos deixa. Nós escrevemos no boletim da igreja essa semana, na palavra pastoral do boletim da igreja, a respeito da necessidade do povo de Deus, das famílias se preocuparem com a criação dos seus filhos, com o ensino bíblico aos seus filhos, com o testemunho para os seus filhos dos valores de Deus. E é assim, e deveria ser assim na nossa vida, em todos os lugares. Você deveria ser um testemunho vivo da tua fé. Você deveria ser um testemunho vivo do teu conhecimento de Deus. Você deveria ter um testemunho vivo do discernimento que Deus te dá para que as pessoas que estão ao seu redor sejam edificadas e você não seja enganada pelas artimanhas do diabo, pelas armadilhas que o diabo coloca no meio do povo de Deus, porque viver uma vida de sonhos, uma vida de ilusões, uma vida de mentiras é muito fácil. Né? Viver uma vida de mentiras é muito comum, infelizmente, no meio do povo de Deus. E na verdade as pessoas muitas vezes vivem uma fé falsa, um conhecimento falso de Deus, vivem uma vida de busca falsa de Deus, né? Vivem uma vida de sentimentos falsos em relação a Deus e portanto não chegam a lugar nenhum. Sofrem como o povo de Israel sofreu no deserto. Deus estava lá, mas sofreram, andaram, caminharam 40 anos e muitos deles, a maioria deles não chegou até a terra prometida. Você sabe que só as mulheres que saíram do Egito, mais as crianças que nasceram no deserto, mais as crianças que saíram do Egito, mais Josué e Caleb, esses entraram na terra prometida. Os homens adultos que saíram do Egito, todos, exceção Josué e Caleb, morreram no deserto. Sem conseguir alcançar a plenitude de Deus, embora Deus estivesse lá, guardando, protegendo, ensinando, mas estas vidas deram péssimo testemunho a Deus, da sua fé, da sua perseverança e do seu amor a Deus. E eu sempre falo, quem não ama a Deus não consegue ser fiel a Deus. Ou quem não é fiel a Deus não ama a Deus. Nós somos fiéis a Deus porque nós amamos a Deus. Porque nós temos que lutar para ser fiéis. Nós temos que lutar para sermos pessoas santas. Pessoas que estão se purificando, se santificando, se separando para Deus. Essa é uma verdade. E quantas pessoas querem as bênçãos, querem a proteção, querem a guarda de Deus, mas não estão dispostas a entregar o jugo tão leve e tão suave que Deus deseja de nós, né? Jesus disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o jugo do Senhor é leve, o jugo do Senhor ele é muito leve, não faz com que nós nos cansemos, não faz com que nós sintamos dor no coração, não faz com que nós tenhamos medo. Muito pelo contrário, nós avançamos pelo poder de Deus e não recuamos por causa de Satanás. E hoje em dia é o contrário, né? As pessoas não avançam e recuam muito facilmente pelas armadilhas, pelas artimanhas das trevas. Essa história é uma história interessante. Essa história bíblica é uma história interessante porque Balaque, rei dos Moabitas, estava ali, Moab era uma cidade, uma região ali, por onde o povo de Israel tinha que passar no deserto. E o povo de Israel já tinha batalhado e lutado na cidade vizinha e destruído completamente, arrasado a cidade vizinha. E Balaque, rei de Moab, ficou com medo. Ele ficou aterrorizado e falou, esse povo vai nos destruir. Eles são como um turbilhão, que por onde passam eles destroem tudo. E aí, Balaque, rei de Moab, resolveu contratar um profeta chamado Balaão. E esse profeta Balaão, ele tinha dons espirituais. Esse profeta Balaão, ele tinha revelações de Deus. Era um homem que tinha talento de Deus. Era um homem que profetizava, ouvia a voz de Deus e falava de Deus. E era um profeta, segundo a Bíblia, um profeta maldito. Porque ele vendia os seus dons espirituais. Porque ele vendia aquilo que Deus havia lhe dado, né? Por riquezas, trocava, né, o dom, o talento que ele tinha por riquezas. E foi assim a vida de Balaão toda. E Balaque mandou chamar Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Balaão era um homem, um profeta famoso. Balaque acreditava que pela palavra dele, por ele ser um homem que tinha um contato muito próximo de Deus, ouvia a voz de Deus, ele poderia amaldiçoar o povo de Israel e Moabe poderia se livrar da destruição. Talvez você pergunte assim, mas pastor, como é que um homem que tem essa conduta, essa postura, ele pode ter assim um contato com Deus? Como é que um homem, né, que age como Balaão agia, né, vendendo seus talentos, vendendo os seus dons espirituais, né, pode ter alguma experiência com Deus, ou Deus pode em algum momento se revelar a ele? Eu diria para você que essa resposta é uma resposta difícil de dar, mas eu diria para você, irmãos amados, que hoje você encontra muitas pessoas assim nos dias de hoje. Você encontra muitas pessoas hoje vendendo os seus dons, vendendo os seus talentos, cobrando para isso, cobrando para ir na igreja, cobrando, né, para ministrar um louvor, cobrando para pregar a palavra, cobrando para orar, cobrando para revelar. Você tem pessoas, né, que abrem a sua casa para oração e Deus usa a pessoa em revelação e a pessoa ali vende a sua consulta. Já vi pessoas assim, ou pessoas que, né, entre aspas, pedem uma doação, entre aspas, pedem ali, né, que a pessoa deixe ali uma oferta voluntária, só que o interesse da pessoa não é efetivamente que Deus se revele, mas é obter a oferta voluntária. Existem diversas pessoas que também agem desta forma. Existem diversas igrejas hoje, irmãos. Eu não vou citar nomes aqui, obviamente, mas existem diversas igrejas hoje que eu sei e tenho convicção de que são igrejas, né, que terão um duro tratamento de Deus. Os líderes da igreja terão um duro tratamento de Deus na hora certa. Mas nós não podemos negar que essas igrejas estão sendo usadas por Deus também para alcançar vidas. É, não podemos negar que essas igrejas, dirigidas por homens que estão apacentando o seu próprio ventre, que estão olhando os seus interesses pessoais, né, na frente dos interesses de Deus, não podemos negar que essas igrejas estão sendo usadas por Deus para que vidas tenham um encontro com Cristo. Infelizmente, irmãos, né, é um cenário triste, porque talvez, conforme disse a palavra de Deus, né, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Jesus disse, orai para que o Senhor da seara envie os ceifeiros para a sua seara. Talvez estejam faltando pessoas que são dignas. Talvez estejam faltando pessoas que amam verdadeiramente a Deus e fazem a obra de Deus porque amam a Deus, né? Se esforçam naquilo que Deus coloca nas suas mãos por amor às vidas, por amor àquilo que Deus nos deixou nesse mundo. Talvez estejam faltando pessoas. Talvez, né, o verdadeiro caráter cristão esteja faltando. Por isso Deus se usa de situações como essas. Porque o próprio Deus, ele disse que no dia derradeiro nada escapará. No dia definitivo, nada passará, né, longe dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus está escrevendo um memorial diante dele de todas as nossas atitudes. O Senhor disse no próprio livro de Malaquias, um pouco depois do trecho que o irmão o diácono Leonardo leu aqui, o Senhor fala que ele está escrevendo um memorial na presença dele, para aqueles que são fiéis. Está escrevendo, infelizmente, uma história triste para aqueles que são infiéis. Balaque chamou esse profeta, e esse profeta falou, vou orar a Deus para ver o que Deus me fala. E Deus chegou para ele e falou assim, olha, você não vai lançar palavra de maldição. Porque este povo é um povo que eu abençoei. Abençoado é este povo. E você não vai lançar palavra de maldição sobre ele. Se você ler todo o trecho da palavra de Deus, desses poucos capítulos que eu citei aqui agora, você vai notar que Balaque forçou Balaão, oferecendo presentes, oferecendo honrarias, a amaldiçoar o povo de Israel por 3 vezes. E todas as 3 vezes que Balaão buscou o Senhor, Deus não permitiu que Balaão lançasse sequer uma palavra de maldição. Muito pelo contrário, Balaão Ele tinha que lançar, ele lançava palavras de bênção. Ele lançava palavras como nós lemos aqui, essa palavra. E Balaque, o rei dos Moabitas, ele ficava furioso e falou: eu te contratei para você amaldiçoar e você vem e abençoa esse povo. E a nossa história é essa, irmãos. Aquele a quem Deus abençoou, aquele a quem Deus lançou uma palavra de bênção, não há como essa palavra ser revogada pelas trevas. Não há como Satanás, através dos seus discípulos, dos seus demônios malditos, da sua corja maldita, né, corromper aquilo que Deus estabeleceu. Não há como, irmãos amados, uma palavra de Deus ser revogada. Não há como, irmãos amados, aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida ser revogado. Se você for fiel, a palavra de bênção está sobre a tua vida. Se você for infiel, a palavra de maldição de Deus está sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus estabeleceu, né, o poder dele sobre todas as coisas, sobre o bem e sobre o mal, né? Uns meses atrás aí, é mais de um ano já, uns dois anos atrás, estava ministrando com uma pessoa e falando de Deus. E a pessoa falou assim: pastor, eu já sei, né? É aquela história, o bem lutando contra o mal, e o bem tentando vencer o mal, e o mal tentando vencer o bem. Eu falei para ele assim: a história não é bem essa. Sabe por quê? Porque o bem sempre vence o mal. Não existe uma luta, existe a derrota estabelecida sobre o mal. Existe a palavra de destruição para o mal. Deus, ele não, absolutamente não confronta a sua força com a força das trevas, porque Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer força neste universo. Não existe luta, não existe luta entre Deus e o diabo, porque o diabo já está julgado e condenado. Não existe luta entre o bem e o mal, porque o bem sempre vencerá. O que existe é uma luta entre a pessoa decidir: eu quero Deus ou não quero Deus. É uma luta pessoal, sua, minha, de decidirmos: eu vou seguir a Deus ou vou seguir o diabo. Porque se você não segue a Deus, você segue ao diabo. Já falei isso aqui inúmeras vezes, para você entender que não tem jeito de você, né? Se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Existe uma decisão que você tem que tomar diariamente, constantemente, escolhendo Deus e deixando o pecado de lado, deixando as trevas de lado, deixando aquilo que Deus disse que não pode de lado, e fazendo cada vez mais a vontade de Deus. Essa é uma decisão tua. Dependendo da tua decisão, você será vitorioso ou derrotado. Dependendo da tua decisão, você terá paz ou você terá opressão. Dependendo da tua decisão, você terá alegria ou você terá tristeza. Dependendo da tua decisão, você será abençoado ou você será amaldiçoado. Dependendo da tua decisão, você será salvo ou você será condenado. Dependendo da tua decisão, você estará ao lado de Deus ou você estará vivendo eternamente ao lado do diabo. Depende da tua decisão. Não é uma luta de Deus. Deus já venceu a luta. Aliás, Deus estabeleceu o juízo sobre as trevas há muito tempo. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, falou assim: olha, irmãos, falou para os discípulos lá: olha, né, eu vi Satanás cair como um raio do céu, expulso da presença de Deus por causa da rebeldia dele. Deus estabeleceu o juízo, condenou aquilo que era lindo, maravilhoso, numa criatura horrenda, numa criatura desprezível, amaldiçoada e condenada. E muitas pessoas abraçam ele todo dia. Muitas pessoas dão as mãos para ele todo dia. Aquele que Deus condenou, julgou, amaldiçoou, muitas pessoas estão vivendo ao lado dele. Muitas vezes, sem abrir os seus olhos espirituais e entender isso. É assim o mundo. É assim o mundo. Deus reina e continuará reinando, queira você ou não. Queira o diabo ou não, ele reina e continuará reinando. A própria Bíblia diz que o domínio de Deus jamais terá fim. O domínio de Deus jamais terá fim. Sabe quem disse isso? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que teve experiências maravilhosas ali com Deus. E ele teve que proclamar um decreto, né, depois dos milagres que Deus fez ali na fornalha de fogo ardente, dizendo que todos os povos ali, né, sujeitos a Nabucodonosor, deveriam adorar este Deus, porque o seu domínio não teria fim. E o domínio de Deus não tem fim mesmo. Não tem fim mesmo. O domínio de Deus é pleno, completo. Se você não está vivendo esse domínio, é porque você não deixou Deus reinar sobre você. Se o domínio de Deus não faz parte da tua vida, é porque você resolveu sair de debaixo desse reinado. Né? Você foi como o povo de Israel, ali, perante Samuel, quando disse assim: Samuel, nós queremos um rei, como todas as nações que nós conhecemos têm. E Samuel disse: mas vocês têm um Deus, que é muito mais poderoso que os reis das outras nações, mas nós queremos ser iguais às outras nações, Samuel. E aí Deus mandou dizer: fala para eles, Samuel, que eles vão ter que sujeitar esse homem, que eles vão ter que pagar impostos, que eles vão ter que dar os seus bens, vão ter que dar suas plantações, vão ter que dar suas mulheres para esse rei. Veja se eles querem mesmo. E Samuel foi lá e disse, e o povo disse: nós queremos ter um rei igual as outras nações têm. Rejeitaram o reinado de Deus para se sujeitar ao reinado do homem. E você viu o que aconteceu, né? Saul depois foi rejeitado por Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel. Pecou contra Deus, foi rejeitado contra Deus. Veio um jugo maldito sobre o povo de Israel por causa disso. E sofreram as consequências. E tem pessoas que estão sofrendo as consequências, né? As consequências porque deixaram, não deram mais oportunidade de Deus reinar. O que significa reinar? Ser servo, né? Se nós temos um rei, nós somos servos do rei. Se nós somos servos, nós obedecemos o rei. Nós ouvimos a voz de Deus e seguimos a orientação do Senhor. Pagamos nosso tributo a Ele. Sabe qual é o tributo? Sabe qual é o imposto que você paga a Deus? A tua adoração. O teu louvor, a tua oração é um tributo que você paga a Deus. A tua dedicação, o teu amor, a tua fidelidade. E isso é tudo muito leve, maravilhoso. Isso tudo é muito perfeito. Porque aí sim Deus se materializa na sua vida, conforme diz a Bíblia. Conforme Balaão disse aqui. Ele disse palavras, irmãos, que você deveria guardar no teu coração. Guarde no teu coração se você não guardou agora. Ouça essa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Deus tem prometido coisas a você ou não tem prometido nada a você? Deus não tem cumprido as promessas que Ele falou a você? Deus não tem cumprido aquilo que Ele disse que faria para a sua vida? Deus não tem feito isso? Ou Deus não falou nada para você? Né? Tem algo estranho nessa história, se algo do que eu estou dizendo está acontecendo contigo. Porque Deus tem grandes promessas para a tua vida. E se essas promessas ainda não aconteceram, existem duas perspectivas. Ou não está na hora delas acontecerem. Ou você está impedindo as bênçãos de Deus na sua vida. Ou você resolveu dar uma caminhada pelo deserto. Ou você resolveu, né, falar assim: ah, Senhor, está tão mal a minha vida, que porcaria a minha vida. Como fez o povo de Israel, né? Deus mandava o pão do céu. Temos nojo desse pão, Moisés. Deus cuidava no deserto. O povo queria carne, Deus mandou carne. O povo queria água, Deus mandou água. E a murmuração, a falta de fé, levou com que o povo andasse pelo deserto durante 40 anos. Tiveram que mandar, quando Deus falou assim: essa é a terra que eu prometi ao meu povo, o povo mandou espias lá, 12 espias. E 10 voltaram dizendo que eles seriam destruídos. Deus falou que nós vamos conquistar, mas nós seremos destruídos. Olha só. A corrupção das coisas, né, que aconteceram naquela época no meio do povo de Israel e é como acontece nos dias de hoje. Deus fala, eu vou te abençoar. Os 10 espias voltaram e disseram assim, Deus falou que vai abençoar, mas não vai abençoar coisa nenhuma, nós vamos ser destruídos. Os nossos filhos serão presas para esse povo. Disseram ao povo que Deus mentia e que a verdade era aquilo que eles viram com os olhos. Você sabe que Deus não precisa de algo natural para realizar. Deus precisa, para ele realizar algo, ele precisa desejar. É só isso. Deus precisa desejar. Se Deus desejar, ele faz. Se ele não desejar, ele não faz. Não, Deus não depende da naturalidade. Deus não depende das coisas que são normais para abençoar alguém. Deus, muito pelo contrário, ele usa das coisas sobrenaturais para glorificar o nome dele no meio do povo e para aumentar a fé do povo. Portanto, se você está olhando para as tuas dificuldades, se você está olhando, né, para os teus projetos com olhos naturais, eu lamento dizer que você está sem fé. Eu lamento dizer que a tua visão é muito curta. A tua visão não alcança Deus. Portanto, Deus deve estar esperando nascer no coração dele a vontade de te abençoar. Deve estar assim. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito. Rei Ezequias recebeu do profeta Isaías a promessa de que ele iria morrer. Isaías foi levado por Deus até o palácio real e disse a Ezequias, o rei, põe a tua casa em ordem, rei, que você vai morrer. Deus está dizendo, Isaías disse. E aí, Isaías encostou o rosto na parede, chorou e orou. E disse, Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti, Senhor. Olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti, Senhor. Ele acabou essa oração. Isaías estava saindo do palácio, Deus mandou ele voltar e falou assim, vai lá e avisa para o rei que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. E olha, para ele saber que verdadeiramente a palavra de morte que eu tinha dado aconteceria, pede para ele um sinal. Eu vou dar o sinal de que eu tinha dado a palavra de morte e hoje eu estou dando a palavra de vida para ele. Foi assim, o relógio de sol retrocedeu, demonstrando que Deus havia profetizado a morte. Iria acontecer a morte. Depois Deus estabeleceu a vida, mais 15 anos de vida por causa de uma oração. Ele tocou o coração de Deus. Ezequias tocou o coração de Deus. E Deus mudou a história dele por causa de uma oração. De uma oração. Você tem orado com fé? Você tem orado com fé? Você tem dito ao Senhor, Senhor, olha para mim, porque eu tenho sido fiel a ti? Você pode, nas suas orações, dizer essa palavra? Olha para mim, Senhor, porque eu tenho sido fiel a ti, e Deus olha do céu e confirma esta palavra com o seu poder, uma bênção que transcende qualquer naturalidade? Será? Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus faz segundo aquilo que está no coração dele. Portanto, para você ser abençoado, você precisa tocar no coração de Deus. Toque no coração de Deus e você vai ser abençoado. Toque no coração do Senhor para que Deus ouça a sua voz, se compadeça de ti e derrame sobre ti bênção tal, bênção poderosa, bênção, né, que independe de qualquer circunstância. Porque Deus dá ordens ao homem. Deus dá ordens ao juiz, Deus dá ordem ao patrão, Deus dá ordem ao diabo, Deus dá ordem aos anjos, Deus dá ordem a qualquer coisa. às estrelas do céu, ao sol, à lua, ao mar. Deus ordena, Ele não pede. Eu sempre falo isso para a igreja. Mas, irmãos, Deus não me pede nada, Deus me ordena. Não é minha escolha. Deus fala, eu tenho que fazer. Ele não vem pedindo, filhinho, faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Vai lá na casa do irmão lá, vai lá na casa do meu filho lá, que ele está sofrendo lá. Faz esse favor para mim. Quebra esse galho para mim, vai lá. Deus não fala assim, irmãos. Deus não é fantoche. Deus não é boneco. Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele fala, vai lá. Eu falo, ah, Senhor, eu estou cansado. Vai lá. Ah, Senhor, mas já fui lá 3 vezes. Vai de novo porque eu estou mandando. Não tem escolha. Por isso que eu nunca falo assim. Eu já aprendi isso, né? Você vai na casa do irmão 10, 15 vezes lá, falar com o irmão, entra por aqui, sai por aqui. Aí algumas pessoas falam assim, eu não vou mais lá. Eu não vou mais lá. Já falei, já desfalei, já virei para lá, virei para cá. Eu não falo isso, irmãos. Se Deus me mandar aí 200 vezes, eu tenho que ir. Não é minha escolha. Eu posso ir indignado. Como eu fui uma vez na casa de um irmão, eu falei assim para Deus, Senhor, eu sei que eu tenho que ir lá, o Senhor está mandando eu ir. Mas, Senhor, meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer lá. Falei para Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu vou em teu nome, Senhor Jesus, mas chegando lá, eu não sei mais o que eu vou falar. Chegando lá, foi tudo diferente. O demônio se manifestou, houve um poder maravilhoso. Deus sabia o que eu ia fazer lá. E se eu não fosse lá, irmãos? E se eu não fosse lá? Se eu não obedecesse a Deus e ficasse com o meu ego lá? Já falei, Senhor. Já fui lá, já fiz, já desfalei, já... né? Deu umas cacetadas na cabeça do irmão e ele não ouviu. Não vou mais. O que aconteceria comigo, irmãos? Nós não podemos tratar Deus como servo. Nós temos que tratar Deus como o Senhor. Se Ele é o teu Senhor. Porque se Ele não for o teu Senhor, você vai tratar Ele de qualquer jeito. E você vai continuar vivendo uma vida de destruição, uma vida sem paz. Uma vida de tristezas, amarguras, depressiva, toda sorte de malignidades que Satanás estabeleceu neste mundo. A única chance de você ser abençoado é você ser servo, você servir ao Senhor, que o Senhor manda e nós obedecemos. Não é uma escolha. A escolha, ou melhor, você pode escolher, mas a escolha pressupõe bênção ou maldição. Já pregamos aqui, esses dias atrás, aí, sobre isso. Bênção ou maldição? E olha que interessante, né? Ele falou, porventura o que ele tem prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá, eis que para abençoar recebi ordem. Olha só. Profeta maldito, o profeta pecador, o profeta que olhava o seu próprio ventre, ele disse, eu recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. E aí ele disse, não há iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele e no meio dele se ouvem aclamações ao rei. Você entendeu? Não viu iniquidade em Jacó. Não viu pecado em Jacó. Nem contemplou desventura em Israel. Ou seja, atitudes levianas. O Senhor Deus está com ele. O Senhor seu Deus está com ele. E no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei, adoração, louvor, culto. aí você é abençoado. Quando o pecado não tiver mais força sobre a tua vida, quando o pecado não der legalidade ao diabo mais na sua vida, quando a tua casa, tua vida, for um lugar de louvor e adoração a Deus, aí sim o Senhor estará lá. Aí sim o Senhor estabelecerá a palavra de bênção. Aí sim ninguém poderá revogar a bênção de Deus. Ninguém poderá revogar a bênção do Altíssimo. Ninguém poderá revogar aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Ninguém, porque a palavra de Deus sobre você é uma palavra de bênção e de vitória. O Senhor Deus disse que Ele estará à tua frente e Ele será a tua retaguarda. A palavra de Deus diz que a sombra da mão de Deus nos guarda. A palavra de Deus diz que nós, sobre a nossa tenda, não valem encantamentos. Sobre a nossa vida não valem encantamentos. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nada poderá te atingir. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não pode tocar. A diferença é que as pessoas olham só uma parte do versículo e se esquecem do que é condicional, da condição. Como foi nesse caso, não há pecado e há adoração ao Rei. Condicional. Todas as bênçãos de Deus são condicionais. Já, eu sempre falo, né? Salmo 91 é um exemplo típico disso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, né? É esse que pode dizer algo, aquele que descansa na sombra do Altíssimo. Aquele que está perto de Deus. Esse tem as promessas de Deus na sua vida se cumprindo. É esse pelos quais vale o poder de Deus. Fala mais. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento. Nem adivinhação contra Israel. Muitas pessoas têm medo de macumba, né? Muitas pessoas têm medo de feitiço. Muitas pessoas têm medo da retaliação do diabo, fazem a obra de Deus, vão orar por uma pessoa lá, têm medo depois de sofrer as consequências da sua atitude. Isso tudo é falta de fé, irmãos. Isso tudo é ensino. Ensino que as pessoas tiveram que não correspondem à verdade de Deus. Você vai fazer a obra de Deus, Deus vai contigo. Jamais você poderia ser confrontado pelo diabo por ter sido usado por Deus. Muito pelo contrário, Satanás tenta nos destruir todos os dias. E não vai tentar nos destruir somente quando nós fazemos a obra de Deus. Ou, se ele tentar nos destruir somente quando fazemos a obra de Deus, significa que está sendo amigável a ele, né? Fica aí quietinho no teu canto que eu não te faço nada. Você quer isso? Não. Vai. Usa o poder de Deus. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Satanás não pode te tocar. Ele não pode destruir. Qualquer obra que venha sobre a tua vida não tem autoridade sobre você, porque não vale encantamento sobre você. As pessoas às vezes vão fazer a obra de Deus com medo. Medo do quê? Com medo. Só a misericórdia de Deus para usar essa vida. E às vezes usa porque a outra pessoa está precisando da bênção. E aí você fala assim, como é que Deus usa Balaão? Como é que Deus usa o Zezinho, a Maria, o fulano, o Beltrano, o Ciclano, com uma postura dessa? Vai com medo, vai achando que depois vai sofrer as consequências. É quase que igual a situação, irmãos amados. Deus só usa por misericórdia daquele que está precisando da bênção. E não porque a pessoa às vezes tem fé, porque essa pessoa não tem fé verdadeiramente. e nega muito. Às vezes recusa ir por medo. Recusa ir por medo, não pode. Se Deus mandou, vai. Se Deus ordenou, vai. E se você não for, você também vai sofrer as consequências da sua atitude. As pessoas têm medo do inimigo. Quando Deus já disse que o inimigo está julgado e condenado. As pessoas se esquecem do poder da palavra de Deus e se esquecem, sabe por quê? Porque não tem fé. Porque não vivenciam a palavra. Porque não, né, não tem verdadeiramente um contato, uma comunhão com Deus ao ponto da fé da pessoa ser maior do que o medo. Porque muitas vezes há o pecado, muitas vezes a pessoa é fria, não busca a Deus, não louva a Deus, não adora a Deus, né? Não medita nas coisas que são de Deus. Muito pelo contrário, às vezes os problemas da pessoa são mais poderosos do que a fé da pessoa. Às vezes os problemas da pessoa são mais poderosos do que, né, a força de orar, a força de buscar em Deus. E a pessoa, né, que está vivendo um grande problema na sua vida, está vivendo uma grande luta na sua vida, quantas vezes poderia dizer: Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a Ti. E aí a pessoa fala assim, né, a oração da pessoa começa assim: Senhor, olha para mim, eu sei que eu tenho sido infiel a Ti. Senhor, eu sei que eu tenho deixado de fazer aquilo que Tu mandas. Senhor, eu sei que eu tinha que orar mais, Senhor. Senhor, eu sei que eu tinha que ler mais a palavra. Senhor, eu sei que eu tinha que ir mais na igreja. Senhor, eu sei que eu tinha que fazer tanta coisa, mas não faço. Mas mesmo assim me abençoa. E Deus olha do céu e... Vai fazer o quê? Ele vai contra a palavra dEle? Não vai contra a palavra dEle. Ele não pode ir contra a palavra dEle. Ele não pode revogar a palavra dEle. A palavra dele virou lei. E as pessoas às vezes acham que Deus tem obrigação de abençoar. Obrigação. E eu sempre falo, irmãos, que muitas vezes Deus abençoa, porque se não abençoasse, a pessoa sucumbiria completamente. Então Deus fala assim: se eu abençoar aqui um pouquinho, senão a pessoa vai morrer. Senão a pessoa vai ser destruída completamente. Então deixa eu colocar minha mão aqui. Mas é misericórdia. Eu sempre falo, o povo de Deus não vive de misericórdia. O povo de Deus vive de poder, vive da promessa. O povo de Deus vive da palavra de Deus. Viver de misericórdia significa sofrer. Nós temos que ter a misericórdia de Deus, mas não viver da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus já foi exercida em nós através de Cristo Jesus. É por isso que nós não somos exterminados. Por causa do sangue de Jesus. Mas viver de misericórdia é viver sofrendo. Viver o poder e a promessa de Deus é viver a plenitude de Deus. E a escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. E ele estava tão interessado no dinheiro de Balaque, que ele falou assim, chamou Balaque, falou assim: eu não posso amaldiçoar. Mas faz o seguinte, manda as tuas mulheres visitarem o arraial do povo de Israel. E lá elas deitem com eles e façam que eles cultuem os seus deuses, e a eles serão destruídos. Balaão fez isso. Balaão chamou o povo. Aliás, falou para Balaque que era só eles corromperem coração do povo em relação a Deus, que eles seriam destruídos. Balaque fez isso. Quando fez isso, o resultado aconteceu, e Deus desceu a mão sobre o povo de Israel e destruiu e matou inúmeras vidas por causa do pecado da idolatria. Depois, que aconteceu, que o povo se consertou depois que Moisés ali, né, vivenciou aquela situação, muitas pessoas morreram, o povo de Israel foi contra Moab, mataram ali, né, diversas pessoas, mataram Balaão, que morreu ali, mataram as mulheres que deitaram com os filhos de Israel, que trouxeram essa destruição. E é assim que Satanás usa. Satanás continua usando do mesmo jeito a estratégia. A estratégia dele é uma só. A estratégia do diabo é uma só. Corromper a palavra de Deus. A estratégia do diabo é sempre a mesma. Fazer com que o povo de Deus peque, para que o povo de Deus esteja destituído da glória dele e, portanto, amaldiçoado. E quantas vezes vem a morte, quantas vezes vem o sofrimento, quantas vezes vem a destruição por causa de um pecado? Quantas vezes o resultado é o mesmo? Quantas vezes algo se perde por causa do pecado para que algo ainda permaneça de pé? Irmãos, não é simples. Assim, mas Deus vai destruir, Deus, a palavra dele é clara. Às vezes Deus permite que haja destruição por causa do pecado e ainda preserva um pedaço de determinada coisa para que haja restituição, mas parte daquilo que não deveria ter se perdido se perde. Parte daquilo que não deveria ter se perdido se perde por causa do pecado. Porque Deus não fecha os olhos para o pecado, irmãos. Deus, ele não está impassível, tanto com relação ao pecado, quanto com relação à fidelidade. Deus está atento. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando o bem e o mal. O Senhor, ele não pode ficar inerte. As pessoas às vezes acham que Deus está inerte, mas o pecado gera destruição e a fidelidade gera bênção. É assim. É uma escolha que você tem que ter. O que eu gostaria que você extraísse daqui hoje? Sobre você está a palavra de Deus. E é uma palavra poderosíssima. Se você estiver em Cristo Jesus, sem iniquidade, e amando a Deus, Deus não permite nem que uma palavra de maldição venha sobre você. Quanto mais a maldição, porque você é guardado pelo nome de Deus, pelo poder de Deus. Já ouvi diversos testemunhos falando a mesma coisa de ex-satanistas, diversos com o mesmo testemunho. Eles iam nos cemitérios e eles ali vituperavam os corpos para comerem as vísceras dos defuntos, dos cadáveres, e tinha alguns cadáveres que ele não podia tocar. Testemunho dos ex-satanistas. O diabo falava: esse daqui não pode. Para você ver os cuidados de Deus. Para você ver os cuidados de Deus com a sua vida. Para você ver como Deus guarda a tua vida, mesmo que seja só o templo que foi usado pelo Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, Deus somos nós e tem que estar santificado para que Ele esteja habitando. Se isso acontecer, o templo, ele não é vituperado, o templo, ele não é corrompido, ele não é destruído pelo diabo. Se destrói, obviamente, por causa do desígnio de Deus, de voltar para a terra, né? Do pó veio e do pó voltará. É assim a tua vida. Acredite nisso. Dê o passo que você tem que dar para Deus, para que essa palavra seja manifesta em você. Né? Você passa em frente a um templo de Umbanda, se você quiser entrar, você entra. E tudo para ali, por causa da presença de um servo de Deus, e não fica com medo de passar em frente. Atravessa a rua. Né? Então, se você entrar, todo culto às trevas para. Todo culto às trevas para, por causa da tua presença, que a luz destrói as trevas. É assim que deve ser a tua vida. E eu já vi diversos testemunhos de pastores que entraram em centro de Umbanda e aconteceu a mesma coisa. Vou orar por você agora. Mas eu quero que você acredite nessa palavra que você ouviu aqui. Eu quero que você se encha de fé essa noite. Eu quero que você se sinta povo de Israel, que tem a força de um boi selvagem, que vai lutar e nenhuma força do mal pode te impedir de lutar. Você vai lutando e vai destruindo tudo que está à tua frente. Todo o teu inimigo vai sendo destruído por causa da força que Deus te dá, por causa do poder que Deus te dá. É isso que eu quero clamar a Deus agora. Que este poder se manifeste em você. Que você possa acreditar que você é um instrumento de Deus, servo de Deus. E que a palavra de Deus está sobre a tua vida. Que você pode clamar e Deus vai te ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Fique de pé. Vamos orar.